Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Nós queremos uma nova opção, e uma opção especialmente que não sacrifique os servidores, as empresas, mas também que resolva o problema final dessa dívida.
Quando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, dá essa declaração no Congresso Nacional em Brasília, acompanhado de uma comitiva de líderes parlamentares, ele e os outros deputados estão em busca de uma solução política definitiva para a dívida bilionária do Estado. Esse débito sempre volta ao centro dos debates no país, mas o tema ganha novo fôlego quando o governo de Minas apresenta como alternativa à crise financeira do Estado a adesão ao RRF, Regime de Recuperação Fiscal, instituído pela União em 2017. Um caminho que o presidente da Assembleia e outros deputados de Minas criticam desde o início da tramitação da proposta na Assembleia Legislativa. Em Brasília, Tadeu Martins Leite é recebido pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Depois participa junto com Pacheco de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e três ministros. Na mesa, uma solução alternativa para a dívida é entregue a Lula pelo presidente do Senado.
A proposta que nós fazemos, diferentemente do regime de recuperação fiscal, ao contrário disso, busca utilizar os ativos que o Estado disponha para a quitação da dívida. De modo que, ao final de 9 anos, ao invés de termos uma dívida de 210 bilhões impagável, nós teremos uma dívida muito menor e com a capacidade de retomada do crescimento dos investimentos do Estado.
Nós vamos voltar a essa proposta ainda neste episódio, mas é preciso antes entender que dívida é essa. Na verdade, não é de hoje que esse assunto é debatido na Assembleia Legislativa. Em 2023, o ciclo de debates endividamento de Minas Gerais é mais um capítulo no longo histórico de iniciativas dos deputados mineiros na tentativa de contribuir para solucionar esse problema.
Nos últimos 30 anos, foram pelo menos 18 grandes eventos sobre orçamento, pacto federativo, reforma tributária, lei Candir e renegociação da dívida com a União. Um trabalho que incluiu frentes parlamentares, comissões especiais e muitas idas a Brasília em defesa da repactuação da dívida e de condições melhores para o Estado.
A discussão é antiga porque a dívida também é. E como esse saldo devedor começa e por que aumenta tanto? Este episódio do Politiza reúne algumas das vozes ouvidas na Assembleia Legislativa em 2023 para refazer essa linha do tempo e entender por que quanto mais se paga, mais se deve. Eu sou Graziele Mendes e te convido a me acompanhar neste percurso e entender como tudo isso nos afeta. Vamos lá. A dívida de Minas, corrigida e atualizada, supera em 2023 a impressionante marca de 165 bilhões de reais. Isso somando empréstimos internos e internacionais, precatórios, que são valores que o Estado deve em função de ações judiciais que perdeu, além de outras obrigações. A maior parte desse montante é devido ao governo federal. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, dos 165 bilhões de reais, 156 bilhões se referem a passivos com a União, em dívidas diretas ou em contratos em que o governo federal é avalista. Só entre 2021 e 2022, essa dívida cresce 21 bilhões de reais. Nesse caso, a culpa também é da Covid-19. A representante da Secretaria do Tesouro Nacional, Gabriela Abreu, lembra na Assembleia que para ajudar estados e municípios a enfrentar a pandemia, duas leis complementares suspendem o pagamento de dívidas.
A Lei Complementar 173, naquele momento de enfrentamento do coronavírus, foi extremamente importante, porque os entes precisavam focar no enfrentamento, né? Mas, obviamente, que isso traz um efeito do ponto de vista do próprio endividamento. Muitas ACOs, né, ações civis originárias em âmbito do STF, estavam dando essa possibilidade de não pagar as suas parcelas de dívida. Então, veio a Lei Complementar 178 dizendo o seguinte: olha, junte esses valores que ficaram com pagamento suspenso por causa dessas ACOs e vamos refinanciar. E quando a gente faz esse refinanciamento, o que, que você está fazendo? Você está jogando essa dívida mais para frente. E isso vai gerar juros e encargos.
Mas esse débito do Estado com a União era bem menor, mais precisamente 14 bilhões em 1998. Como ele salta para 156 bilhões em 2023, ou seja, aumenta mais de 1000% em 25 anos, é preciso revisar algumas datas para tentar entender. As primeiras são lembradas por Pedro Henrique Magalhães, superintendente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. A começar pelo ano de 1982, quando um secretário de Estado, num debate também na Assembleia Legislativa, sinaliza a visão que o governo tinha da situação financeira de Minas há mais de 40 anos e que pode ter influenciado os episódios seguintes, na opinião do representante do TCE.
Quando o secretário naquela época menciona que nós estamos de uma dívida de fácil rolagem, que seria de curto prazo, já que os títulos poderiam ser rolados, a gente está diante de uma dívida que pode sofrer interferências em virtude da situação atual do mercado. Foi justamente em 1982 que o México decretou a sua moratória. E essa moratória do México acabou interferindo diretamente no fluxo de recursos que chegava para os países emergentes, dentre eles o Brasil. De modo que a alternativa para os estados da federação naquele momento residia em duas fontes. Ou eles se financiavam internamente, por meio da emissão de títulos, até então permitida na nossa legislação, ou então utilizavam do chamado imposto inflacionário, que era quando o estado jogava com a inflação para receber mais recursos. Então, essa situação de se endividar para compensar deficiência de caixa pode vir a gerar um problema futuro para o Estado.
O representante do TCE também usa um estudo do economista mineiro, professor e ex-secretário de Estado Flávio Riani para mostrar o que acontece imediatamente depois. Aqui um parênteses, quando ele cita ORTMs, ele está falando sobre as obrigações reajustáveis do Tesouro de Minas, títulos da época com correção semestral.
Em 1991, diante dessa necessidade dos entes federados buscarem financiamento para arcarem com as suas obrigações e considerando o fato que as obrigações do Estado naquele momento eram de curto prazo, o Estado passou a fazer a conversão dessas ORTMs do Tesouro de Minas. E essa conversão feita em 1991 gerou um crescimento de 48% do estoque da dívida de Minas Gerais, que a princípio estava controlada. E o interessante também é que em 94, com o Plano Real, com o controle da inflação, secou então a fonte que os estados tinham de girar essa dívida com base no imposto inflacionário. Ou seja, os estados foram então fortemente impactados com essas duas medidas, uma de ordem externa, outra de ordem interna.
Entre idas e vindas, juros e correções, um episódio importante acontece em 1997. Esse ano é considerado por especialistas como o ovo da serpente enroscada no pescoço de todos os governadores daí para frente. O então anunciado como o maior programa de refinanciamento já feito no Brasil. O cenário da época era o seguinte: altas taxas de juros praticadas durante a implantação do Plano Real, os estados em quadro de insolvência, que é quando as dívidas são maiores do que as receitas e não há capacidade de pagamento, e esses estados recorrendo a bancos nacionais e estrangeiros. O FMI, Fundo Monetário Internacional, cobrava o saneamento das contas do Brasil. O governo federal, então, assume as dívidas dos estados e alivia as contas dos governadores. Fica definido que as dívidas devem ser pagas em 30 anos, com parcelas corrigidas da seguinte forma: pelo IGPDI, Índice Geral de Preços mais Juros, no caso de Minas Gerais, de 7,5% ao ano. Esse índice é apontado como o grande vilão do contrato. É a opinião de quem acompanha essa história, como João Batista Soares, secretário-geral do Sinfasfisco, o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado.
O IGPDI, gente, ele tem um peso muito grande em relação ao dólar. O dólar, na época, estava praticamente com a paridade em relação ao real. Então, faltou malícia para dizer o seguinte: esse dólar não vai segurar muito tempo nesse valor. Então, foi o que aconteceu. O dólar disparou e o IGPDI também atingiu patamares astronômicos.
Agora, imagina você, consumidor, que faz uso de um cartão de crédito. Por algum motivo, você não consegue pagar a fatura integral em um determinado mês. Aí, na conta seguinte, você paga de novo a parcela parcial e assim vai. Chega um momento que a dívida fica incontrolável. O valor do principal já está pago, mas você continua devendo mais do que o dobro do inicial por causa de juros, correções e taxas. É mais ou menos assim com a dívida de Minas. O que em 1997 foi um alento para os governadores, com o passar dos anos se tornou um pesadelo. O custo de financiamento da dívida fica muito mais alto do que as taxas praticadas no mercado e se torna impagável. Vamos agora a 1999. O então governador Itamar Franco entra com um pedido de suspensão da dívida mineira com a União por 90 dias. Esse episódio fica conhecido como a Moratória de Minas. O ex-deputado Sávio Souza Cruz, que na época se licencia da Assembleia para ser secretário de Estado de Itamar Franco, tem uma visão diferente sobre esse episódio.
O governador Itamar Franco encontrou o Estado sem recursos nenhum no cofre e apenas nas duas primeiras semanas já venciam compromissos de alta monta. O governador anunciou que não tinha recurso para pagar. Isso foi politizado e foi notificado como sendo uma moratória. E ao contrário do que se costuma dizer, foi muito importante para Minas Gerais, porque o dispositivo que existe nos contratos da União com os Estados, que permite à União sequestrar recursos dos Estados em caso de inadimplência, nunca tinha sido posto em prática. E a União, naquela época, levou mais de 3 meses para conseguir reter recursos de Minas. Isso foi muito importante para fazer um colchão financeiro que foi fundamental para viabilizar o início do governo Itamar.
Outros períodos são considerados impactantes para o aumento da dívida e são apresentados na Assembleia de Minas pela Secretaria de Estado da Fazenda. Um deles é entre 2008 e 2010, quando o Estado faz um empréstimo com o Banco Mundial e com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, no total de US$1,7 bilhão. Entre 2012 e 2013, mais US$4 bilhões em empréstimos internacionais para a reestruturação da CEMIG e também um contrato com o Banco do Brasil para investimentos em infraestrutura rodoviária. Em 2013, outros dois novos contextos importantes. O primeiro é um refinanciamento com taxas de juros mais realistas, por novos índices, o IPCA mais 4% ou a Selic, o que for menor. Mas também é em 2013 que acaba o limite para pagamento das prestações da dívida do Estado com a União. Até então, havia uma regra em que os governos estaduais só podiam comprometer até 13% da receita corrente líquida real com a parcela da dívida. Com o fim desse limite, o valor da prestação sobe e faz explodir o estoque da dívida. É quando os governos estaduais recorrem à justiça. Tanto o ex-governador Fernando Pimentel quanto o Romeu Zema entram com ações para suspender o pagamento da dívida. É nesse contexto que chegamos a 2017, quando é instituído pelo governo federal o regime de recuperação fiscal, com a oferta de adiar o pagamento das dívidas dos estados. Uma vez aderido ao regime, o Estado passa a pagar parcelas menores do débito ao longo de 9 anos. Mas o que não for pago ainda é incorporado à dívida. Em contrapartida, os Estados precisam adotar medidas de ajuste fiscal, como privatização de estatais, congelamento de salários de servidores e suspensão de concursos. 2018. Liminares no STF, Supremo Tribunal Federal, suspendem o pagamento de parcelas da dívida de Minas com a União, que chegam a R$40 bilhões, somados juros e multas. A possibilidade de se adotar o RRF em Minas é cogitada em 2022, mas o projeto de lei do governador sobre o assunto ainda não tramitava no Poder Legislativo. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa aprova, em 2022, uma alternativa. A lei que define o refinanciamento desse passivo com pagamento em 30 anos e a extinção dos encargos de inadimplência em torno de R$9 bilhões. A lei é resultante de um projeto do então deputado Eli Tarquínio, do PV.
Tem um gráfico que mostra que ao longo de 30 anos nós vamos fazer uma economia de R$53 bilhões pela nossa proposta.
2023. As contas de Minas estão de novo no vermelho, com um rombo de R$3,5 bilhões no orçamento, de R$106 bilhões em receitas e mais de R$109 bilhões em despesas. E por decisão do STF, Minas continuaria sem pagar a dívida até 20 de dezembro de 2023. A partir dessa data, o Estado teria que arcar com as parcelas. Esse seria o prazo que a Assembleia teria para votar o projeto de lei e autorizar o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. Mas o plano de adesão ao RRF só chega aos deputados no dia 16 de outubro, isso depois de vários pronunciamentos de parlamentares cobrando uma posição do governo. Com a agenda apertada, o prazo para debater um assunto tão complexo seria apenas de 2 meses. Mesmo assim, começa um forte movimento interno na LMG para abrir diversos espaços de debate nas comissões e no plenário em torno da situação crítica do Estado e possíveis alternativas ao regime de recuperação fiscal. Na avaliação de deputados e de especialistas, o RRF provocaria um arrocho do Estado com consequências negativas sobre a prestação de serviços ao cidadão e o serviço público em geral. O documento apresentado pelo Executivo aponta apenas 2 revisões salariais para o funcionalismo em 9 anos, durante a validade do RRF, a primeira em 2024 e a segunda em 2028. Esse é um dos pontos que preocupam os servidores do Estado. Desde o início da tramitação do RRF, sindicatos de diversas categorias marcam presença na LMG, eles fazem paralisação em protesto no dia 7 de novembro e lotam audiências públicas. A presidente do Sindiut, MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas, Denise Romano, teme o congelamento do piso salarial dos professores.
Não há previsão de reajuste de piso para a educação. E nos detalhes do plano tem, inclusive, um enxugamento do crescimento vegetativo da folha. Quer dizer, então, que os benefícios de carreira, que os nossos já são muito difíceis das pessoas receberem, leva anos para que a pessoa receba um direito por formação, por exemplo, também ficará congelado.
Chegam alertas sobre as armadilhas do RRF também de outros estados, como o do Vinícius Anata, presidente da Associação do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro, que já aderiu ao regime.
A nossa dívida original custava 12 bilhões de reais em 97. Hoje, essa dívida custa 90 bilhões para o Estado. Ou seja, ela só aumentou. A gente já pagou ela várias vezes e ela continua aumentando.
Sobre as privatizações. O plano é atualizado e prevê a venda do controle da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, dona da maior jazida de nióbio do mundo, em Araxá, no Alto Paranaíba. A empresa é responsável pela exploração desse metal junto com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A Copasa e a Cemig são excluídas do plano de recuperação fiscal. O documento prevê ainda a revisão dos termos do RRF a cada 2 anos ou até anualmente, se houver necessidade. O principal argumento do governo é que, sem a adesão ao RRF, o Estado precisa pagar à União, em 2024, quase 19 bilhões de reais. Com o regime, a parcela cairia para pouco mais de 4 bilhões. O governo mineiro projeta o aumento da receita anual em 25 bilhões de reais até 2032. Na Assembleia, a secretária estadual de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, argumenta que pagar menos 14 bilhões de reais em 1 ano faz diferença.
É um montante que corresponde, por exemplo, a 1 ano e meio das despesas de saúde do governo. Eu estou falando de 7 anos de todos os investimentos do Estado com recursos não vinculados somados.
Mas também na Assembleia, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, admite que, mesmo com o plano, a dívida de Minas vai passar de 200 bilhões de reais depois de 9 anos de regime.
210 bilhões de reais. A dívida, estoque, serviço, se for aprovado o regime de recuperação fiscal, seria de 123,1 bilhões, sem o regime, 149,3 bilhões.
Entre os deputados, não há dúvidas de que o maior problema financeiro de Minas é a dívida com a União. Mas a alternativa prevista no RRF não convence e os questionamentos surgem tanto de parlamentares da oposição quanto de apoio ao governo. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira, do PT.
Nós estamos falando do futuro da próxima década do Estado de Minas Gerais. Quem vai explicar para a população que os hospitais da rede FEMIG deixaram de ser públicos? Como quando a próxima barragem estourar e as próximas pessoas forem assassinadas pela próxima mineradora? Quem vai explicar o sucateamento dos servidores do meio ambiente? Não tem política para servidor efetivo.
Deputado Sargento Rodrigues, do PL.
Tem muito mais armadilhas que nós possamos imaginar. É o seguinte, se eu posso rever as vedações de 2 em 2 anos, eu posso mexer na estrutura de carreira. E estrutura de carreira implica o quê? Reforma administrativa. É aí que mora o perigo e as armadilhas que muitas vezes eles vêm aqui, explicam uma parte, mas não explicam a outra.
Deputada Lohana, do PV.
9 anos sem concurso público, eu tô ligando pra cada prefeito, falar com cada um deles. O serviço público não terá qualquer ampliação nos próximos 9 anos. Sabe aquela cidade que o prefeito fica reclamando, o vereador, que precisa de mais polícia? Não vai ter, não tem concurso.
Deputado Tito Torres, do PSD.
Nós não estamos aqui resolvendo definitivamente o problema da dívida do Estado, né? Nós estaremos postergando esse enfrentamento. Só que não é um problema só de Minas. São de outros estados, tem visto declarações de outros governadores, de outros senadores de outros estados preocupados com essa situação. E eu não tenho dúvida e fé que nós conseguiremos uma solução melhor do que o plano de recuperação fiscal.
Deputada Bela Gonçalves, do PSOL.
O plano do governo de recuperação fiscal não resolve o problema da dívida, porque após os 9 anos de adesão, a dívida estará em 210 bilhões, sendo que 159 bilhões são juros que a gente está pagando simplesmente por se esquivar de resolver efetivamente o problema.
Deputado João Magalhães, do MDB.
Eu estava na torcida porque acontecesse o que está acontecendo agora. Então, o governo do Estado, o presidente da Assembleia, com o presidente do Congresso Nacional, buscando, junto ao governo do presidente Lula, harmonizar aí um pensamento único, que nossa preocupação maior não é com o PT, não é com o Novo, não é com o Zema, não é com o Lula, é com Minas Gerais.
E que alternativas são essas? Bom, uma delas é a federalização de empresas estaduais. A medida está prevista em 2 projetos do deputado professor Clayton, do PV. Ele sugere a transferência das ações e do controle da CEMIG e da CODEMIG para o governo federal. Pela proposta, os valores das empresas são abatidos na dívida de Minas com a União. Os projetos prevêem que, depois de quitada a dívida, o governo de Minas possa recomprar as ações da União e voltar a ser o dono das duas empresas. Para se ter uma ideia, na Bolsa de Valores, o preço de mercado das ações da CEMIG gira em torno de 30 bilhões de reais. O governo do estado leva a ideia a uma consulta formal ao Ministério da Fazenda sobre a viabilidade da venda de controle da CODEMIG, que pelas contas do executivo pode render pouco mais de 20 bilhões de reais a serem abatidos na dívida. Mas isso também não é consenso. O próprio autor do projeto, o deputado professor Clayton, contesta esse valor.
Isso é um crime. 5 meses atrás, sai uma notícia no Valor Econômico que o valor de venda da CODEMIG inicial para o mercado seria de 60 bi. Mas a pergunta que eu faço para os senhores e para as senhoras, vocês estão afim de debater isso ou a CODEMIG ela já tem quem vai comprar?
Mesmo sem consenso sobre o valor das empresas, por exemplo, essa é a base da proposta que o presidente Lula recebe em reunião com a presença do presidente da Assembleia de Minas, Tadeu Martins Leite. A nova alternativa tem 3 pontos principais. O primeiro, a União assume a CEMIG, a Copaz e a CODEMIG e abate o valor das 3 na dívida. E Minas teria o direito de recomprar as empresas em 20 anos. O segundo, Minas transfere ao governo federal o direito a receber o dinheiro que resultar do acordo de reparação do Estado pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Mas a União se comprometeria a aplicar essa verba em Minas. E o terceiro é abater da dívida os cerca de 8 bilhões de reais do acerto referente às perdas com a Lei Candir, que isentou o pagamento de ICMS sobre produtos voltados à exportação, causando perdas de arrecadação para os estados. A nova alternativa chega às mãos do governador Romeu Zema, que se mostra favorável às sugestões apresentadas. Em meio a esse grande movimento em Brasília, a Assembleia de Minas mantém a tramitação do RRF com alteração. Os deputados desmembram a proposta original do governo e retiram dela o teto de gastos, que é o limite que o Estado pode gastar em políticas públicas durante o regime. Esse teto está numa proposta de lei complementar à parte. E os deputados continuam a articulação para uma solução definitiva para o problema, sem sacrificar os mineiros. O movimento para envolver toda a sociedade, cidadãos e entidades na melhor compreensão da dívida de Minas e dos esforços para sanar o problema é ampliado com diversas ações. importante esclarecer que esse episódio do Politiza é um registro da história da dívida de Minas com a União e como decisões técnicas e políticas contribuíram para que o Estado chegasse até aqui, com um débito total no patamar dos 165 bilhões de reais. Pagar altas parcelas dessa dívida causa um forte impacto na vida do cidadão comum, porque sem esse dinheiro o Estado não pode investir o que deveria em políticas públicas. E como os novos capítulos dessa história são escritos a toda hora, o Politiza poderá voltar no tema num futuro próximo. Quem quiser acompanhar toda essa mobilização pode acessar o portal almg.gov.br. Nesta edição do Politiza, eu, Graziele Mendes, fiz pesquisa, roteiro e apresentação, além de produção, com colaboração de Isabela de Carvalho, revisão de Luiz Felipe Balona, trabalhos técnicos de Luciano Moraes, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.